O trabalho pesado e a foto. Simone, uma garota muito linda. Quando conheceu Mauro, se entusiasmou. Não só ela por Mauro, como Mauro também por ela. E os dois começaram a namorar. E tudo entre eles vinha dando certo. Mas por alguma razão, os dois brigaram, isso meses depois de estarem namorando. Brigaram. Então o que vinha dando certo não deu mais. Até que resolveram terminar. Não dava mais certo, então cada um segue o seu rumo, cada um segue o seu caminho. Simone continuou tocando a sua vida, trabalhando, estudando. E Mauro também tocou a vida dele em frente. Os dois se viam às vezes, mas não voltaram a ficar mais juntos. Se viam, eram amigos, mas o romance tinha terminado mesmo e acabou. Mauro, por sua vez, conheceu outra garota, que aliás era amiga de Simone, a Suzana. E com o passar do tempo, Mauro ficou apaixonado por Suzana. Suzana, uma moça bonita, uma morena de cabelos, sabe, cabelos longos, pretos, mas bonita demais. E os cabelos dela, então, chamavam a atenção. Era de chamar realmente a atenção. Mas não se sabe ao certo, aquele namoro tão bonito entre Mauro e Suzana, com o passar do tempo, talvez por causa do ciúme, foi se desgastando. E os dois deram de brigar. Quando Mauro resolveu desistir do romance e pediu um tempo, não dá para a gente continuar, então vamos dar um tempo. Suzana não aceitou. Suzana não quis aceitar esse negócio de tempo. Dar um tempo, isso é coisa de quem não quer mais continuar. Ah, vamos dar um tempo. Discutiu muito com Mauro, brigou com Mauro. E como Mauro estava irredutível na sua decisão, Suzana por fim falou que se ele não voltasse a namorar com ela, se ele mantivesse a decisão da separação, Mauro seria o grande responsável pelo que ela ia fazer. Nessa hora, Mauro nem ligou, ainda deu risada. Faz o que você quiser fazer. Eu não tô nem aí. Faz o que você quiser fazer. Agora que eu não te quero mais mesmo. E pior, ficou ainda com raiva de Suzana ameaçá-lo. Ah, quer dizer, se você não voltar, se você não continuar, você vai ser responsável pelo que eu vou fazer. O que você vai fazer? Faz o que você quiser. Ele ainda ficou muito enfurecido com essa ameaça e falou bem claramente que ela fizesse o que bem entendesse da sua vida. Muito bem, alguns dias se passaram e num momento de loucura, vendo que Mauro não voltava mesmo, vendo que Mauro sequer dava uma ligação para ela ou respondia alguma mensagem dela, não é que Suzana vai na porta da casa de Mauro, o chama, e quando ele vem atendê-la, ela despeja em seu corpo um litro inteiro de álcool e gritando falou: "Você é o responsável por isso, tá? Você é o responsável." Acendeu um palito de fósforo e num segundo, Suzana se torna numa tocha, numa labareda que sobe por todo o seu corpo. Pessoas que viram aquilo ficaram horrorizadas, vizinhos, o próprio Mauro. Todos agora tentam acudir, abafar aquele fogo com lençóis, cobertores. E ela então é levada muito mal para o hospital. Foi um horror. Seu corpo foi atingido em grande parte. Aqueles cabelos longos, tão bonitos, lindos, queimados. Suzana, mesmo salva, ficou com sequelas, ficou com deformações. ela ficou 2 meses internada, quando então teve finalmente alta. Assim que recebeu alta, Suzana desapareceu, sumiu. Ninguém mais soube do seu paradeiro. Ela desapareceu mesmo. E o tempo foi passando. E depois que tudo voltou ao normal, vamos dizer assim, entre aspas, voltou a ficar calmo, isso já mais de ano depois, eis que Mauro e a antiga namorada, vocês lembram, a Simone, eles voltam a se entender de novo. E agora, para valer, tanto que eles foram morar juntos. Mauro e Simone foram morar em 2 cômodos que o pai de Mauro cedeu para eles. E mais 1 ano se passou. E 2 anos depois, quem aparece de volta? Ela, Suzana, a doida que tocou fogo no seu corpo. Ela que se incendiou por causa de um amor não correspondido, o amor de Mauro. Mauro, que agora está praticamente casado, não está casado de papel passado, mas está morando junto de Simone. E ela, então, Suzana, aparece de volta e trazendo as marcas da sua loucura, marcas essas que jamais desapareceriam. Ela ficou muito deformada. Quem conheceu a menina bonita que era, não se conformava com o que ela fez. Mas ela voltou numa boa, como se aquele passado não existisse, como se aquilo que aconteceu fosse apenas, sabe, uma fantasia, tanto que ela veio visitar a amiga, a Simone. A Simone que hoje estava morando exatamente com o Mauro, sem tocar no assunto, não demonstrando nenhum tipo de rancor, ódio, revolta, nada. Suzana chegou como se, sabe, não tivesse existido nada. Abraçou Simone. Oi, Simone, como você vai? Como você está? Sabe, com as irmãs do Mauro, a mesma coisa. E falando que estava apenas de passagem por ali. Conversa aqui, conversa ali, como se nada tivesse existido. Impressionante. Quando então Suzana pede a Simone, Simone, você não quer falar com a mãe do Mauro? Se eu não posso passar essa noite aqui, eu já vou amanhã logo cedinho. Simone prontamente foi falar com a sogra. E tudo bem, Suzana poderia sim passar aquela noite ali sem nenhum problema. Nem ela tocou no assunto sobre a loucura que ela fez, ateando fogo em seu corpo 2 anos atrás. Nem a mãe de Mauro, nem as irmãs de Mauro também perguntaram nada para ela. Não viram clima para isso. Só conversaram sobre outras coisas, sobre amenidades. Até que em dado momento, Suzana pergunta para as irmãs de Mauro se elas não têm ali uma foto da Simone. Nós sempre fomos tão amigas. Arruma uma para mim. Sim, para eu guardar de lembrança, para eu guardar de recordação. As irmãs de Mauro acharam o pedido estranho e foram falar com a Simone. Ela então veio da sua casa, sem nenhuma maldade, e já trouxe uma foto e entregou para Suzana. Essa tá boa? Pode ficar. Ó, só que você não me deu nenhuma sua. Fica me devendo essa, hein? Então Suzana pegou a foto, olhou, agradeceu e falou: puxa, Simone, você está muito bonita nessa foto. Linda mesmo, ó. Bom, e aí Suzana guardou na sua bolsa. E dali a pouco, entre elas, acabou a conversa. E Suzana, que foi muito bem recebida pela mãe de Mauro, foi então procurar dormir aquela noite para logo cedo ir embora. E de fato foi o que aconteceu. No dia seguinte, bem cedinho, mas bem cedo mesmo, Suzana foi embora. E nunca mais se soube de Suzana. Bem que ela havia dito que seria talvez a última vez, né, que ela passaria por ali, que não voltaria mais, e de fato não se soube mais dela. É quando se passa um tempo dessa visita que uma coisa estranha aconteceu. Simone, assim, sem mais nem menos, teve um desmaio. E deu o que fazer para Simone voltar do desmaio. E quando voltou, ela estava esquecida. Não lembrava de nada. Nem lembrava de quem era. Não reconhecia as irmãs, nem mesmo Mauro. Coisa absurda. Coisa assustadora. Levada a médicos, inclusive neurologista, a partir daí, muito sofrimento. Dias, Simone estava boa. Outros dias, ela ficava péssima. Mauro, para ver Simone mais animada, Mauro, talvez até com um peso na consciência de que só morava junto com ela, então propõe oficializar a vida deles. Quem sabe isso daria um novo ânimo, né, para Simone. Então ele a chama e diz: nós vamos nos casar, nós vamos oficializar a nossa vida. Pronto, eles de fato se casaram. Ela que sonhava com isso, esperava por isso, diante dessa situação, Mauro então achou por bem, sabe, realizar aquele sonho dela. Quem sabe isso pudesse ajudá-la. Ela ficou muito feliz. Embora com aquele problema de saúde, Mauro a assumia agora de papel passado. Sim, era esposa de fato dele e ele era marido de fato dela. Agora não eram mais apenas aqueles que moravam juntos. Não, eram casados. Mas outro fato impressionante aconteceu. Com 1 mês e 6 dias de casados, 1 mês e 6 dias de casamento, que Mauro, assim, sem mais nem menos, diz que quer a separação. Não queria mais continuar ao lado da esposa, ao lado de Simone. Nessa hora, Simone ficou louca. Já não bastasse o seu problema de saúde tão sério. E agora essa? Mauro, mas qual? O que foi que aconteceu? O que que houve? O que que deu na sua cabeça? Simplesmente não quero mais. Eu quero me separar, eu quero me divorciar. Um mês e 6 dias depois do casamento oficializado. O que que deu errado no casamento? O que é diferente depois de nós casados, com antes da gente se casar, que ficamos tanto tempo? Ele queria porque queria a separação. E já deu entrada nos papéis. E a separação aconteceu. Simone então volta a morar na casa de sua mãe. Ela sai então daquela casa ali dos fundos do sogro e volta para a casa da mãe e irmãs. Ele, Mauro, só esperou a ex-mulher sair e não é que ele trouxe outra para morar com ele? Quer dizer, olha, ninguém entendeu nada. Tudo aquilo parecia uma coisa do outro mundo. Pobre Simone, sua vida era chorar, tomar remédios fortes e ter que conviver com tanto sofrimento e sem entender o porquê de tudo aquilo. Até que eu, Silvio, entrei em sua vida, morando perto de Simone, sendo amigo da família, passei a frequentar a casa dela, coisa que eu não fazia até então. Era amigo da família, mas apenas amigo, não era de frequentar a casa. Mas diante do drama que Simone vivia, eu me senti na obrigação de ajudá-la. E assim comecei a fazer. Lutava para tirá-la de casa. E nós saímos. Eu fazia tudo para que ela sorrisse um pouco, se alegrasse um pouco. Bem, a nossa convivência foi se tornando cada vez mais forte, mas ela não me via em absoluto como um pretendente, mas dentro de mim eu tinha interesse por Simone, não só em ajudá-la, não só tirá-la do fundo do poço em que ela se encontrava, mas eu também queria mostrar a ela que eu podia ser uma boa companhia, um bom companheiro. E foi só depois de 6 meses depois de 6 meses que eu consegui beijá-la pela primeira vez. Foi um beijo assim, sem graça, meio despretensioso, mas gostoso. Pelo menos para mim, gostoso. A partir daí, desse beijo meio fraquinho, ela aceitou um namoro comigo, porém pediu que eu tivesse paciência com ela. Pelo seu problema de saúde e também porque ela ainda não havia esquecido o marido, o ex-marido, Mauro. Eu entendi e eu a ajudava. Eu tentava consolá-la, confortá-la. E ela foi se apegando muito a mim. Agora, praticamente era eu que cuidava dela, levando Simone a médicos, fazendo com que ela tomasse os remédios na hora certa. Mas o seu estado muito delicado, o seu estado de saúde ainda era sério. Até que falaram em uma operação na cabeça. E era uma cirurgia urgente, retirada de um tumor. Seria esse tumor a causa dos desmaios, dos esquecimentos? Eu e a família dela providenciamos tudo. E a cirurgia foi feita. E graças a Deus correu tudo bem. Mas sua recuperação foi demorada. Muito demorada. Meses depois, para sair na rua com ela era um sacrifício devido à sua cabeça raspada. Ela tinha muita vergonha, usava um lenço para ninguém ver a sua cabeça raspada, a sua cabeça sem cabelo. Mesmo após a cirurgia, aqueles problemas de saúde continuavam. Eu sempre tive muita paciência. Eu me coloquei à disposição da família para ajudá-la. Sabe, ser aquela pessoa mesmo amiga de verdade? Só que, claro, no fundo, eu tinha interesse em Simone. Eu queria ser seu namorado e agora de fato estávamos namorando. Porém, como ela mesmo pediu, eu tinha que ter paciência. E tinha essa paciência. E dei a maior força. E foi naquele mês de outubro que finalmente nós fomos morar juntos. Eu propus a ela: saia da sua casa, vamos morar juntos, vamos viver a nossa vida. Quem sabe seja a grande arrancada que você vai dar para se curar. E fomos morar juntos. E uma vez juntos, procurávamos sair um pouco, procurávamos tratamentos alternativos, entre, claro, os tratamentos médicos que ela fazia, mas nós procurávamos também alguma outra coisa. E foi assim, numa dessas procuras, que encontramos um lugar. Sim, num lugar onde se falou, onde se disse, infelizmente, que não havia mais jeito algum de agora minha mulher, eu chamava ela de minha esposa, voltar a ser como era antes. Segundo este lugar em que fomos, haviam feito um trabalho muito forte para ela. Colocaram algo dela dentro de uma estátua, que segundo se falou, seria a estátua do demo, a estátua de um diabo. E dentro dessa estátua, ou dentro dessa imagem, foi colocado algo dela. E essa estátua havia sido enterrada em um cemitério. É quando então veio à tona aquela visita de Suzana, que de repente, anos depois de tudo ter acontecido, ela volta como se não tivesse sido nada aquilo tudo que aconteceu. E num dado momento, ela pediu uma lembrança que ela queria guardar de Simone, sabe, uma lembrança. E ingenuamente, inocentemente, se deu uma foto. E teria sido essa foto, colocada em um trabalho diabólico, dentro de uma estátua do diabo, e enterrada no cemitério. Seria ali o grande trabalho feito de vingança para destruir Simone, como se ela tivesse sido a responsável, como se ela fosse a culpada de ter um dia voltado com Mauro. O trabalho, conforme se falou, foi um trabalho pesado. e com um único objetivo: destruir a vida desta pobre criatura. Hoje, minha mulher, Simone, que desde então passou a ter desmaios, esquecimentos. Após uma convivência de 4 anos com ela, Simone, muito sofrida e sabendo que nunca mais ia se curar desse mal, um dia ela saiu para dar uma volta, dizendo que ia à casa da sua tia, mas tudo preparado, tudo arquitetado. Ela não foi para a casa de sua tia. Ao contrário, ela seguiu como se fosse para a casa de uma colega. Nesse caminho, tinha que se cruzar o rio. Não muito largo, tinha que se cruzar passando pela ponte. Como havia chovido uns dias antes, a água estava forte, o rio estava cheio. E foi ali, nesta passagem, nesta ponte, que ela parou bem no meio. A água forte embaixo, uma verdadeira correnteza, o rio cheio, devido às chuvas, ela sobe e salta para a morte. Ela saltou. Ao cair nas águas, já foi levada. Aquelas águas fortes, aquela verdadeira correnteza, a levou embora. Ela se julgou no dia 13 de julho. Seu corpo foi encontrado só no dia 16, portanto, 3 dias depois. E tudo foi planejado. E tudo foi pensado. Porque, horas depois, encontrei uma carta a mim. Silvio, não consigo dizer em palavras o carinho, o amor e tudo de bonito que sinto por você. Você me ajudou, você iluminou o lado escuro da minha vida. Ao seu lado, com tanta compreensão, com tanta paciência de sua parte, com todo o amor que você sempre me dedicou, eu consegui ver a cor das flores, o brilho da lua, sentir o calor do sol. Obrigado por tudo, Silvio. Você é uma pessoa maravilhosa, amorosa, muito especial. Você consegue levar força a quem está fraco. Por isso, você será sempre iluminado e protegido por Deus. Você merece tudo de bom nessa vida, meu grande amor. Mas me perdoe pelo que eu estou fazendo. Entenda. E de onde eu estiver, eu estarei sempre olhando por você. Um beijo e obrigada por tudo. E assim terminou uma história de amor. A minha história. A maldade matou minha mulher. Ela não tinha mais paz, desmaios, esquecimentos, problemas em cima de problemas. Agora ela descansa na paz do Senhor. E eu quero aqui nesta minha carta dizer: que saudade de você, minha querida Simone. Onde você estiver, receba também o meu beijo e o meu eterno amor. Esta é a minha história. História que, lamentavelmente, a vida escreveu. Que saudade de você. O trabalho pesado e a foto. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.